Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Valesca de Assis, ela que é professora de História especializada em Ciências da Educação, já dedica-se à literatura, estreou como escritora em 1990, publicando A Valsa da Medusa, pela editora Movimento. Já publicou outros romances, A Colheita dos Dias, pela Movimento, foi em 1992, e agora a editora Oito em Verso publica no ano de 2012. Ela já ganhou vários prêmios e também foi membro e presidente do Conselho Estadual de Cultura, Conselho Estadual do Rio Grande do Sul. E eu converso com ela agora sobre o livro A Colheita dos Dias. Bom dia, Valesca.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvintes.
Então, que livro surpreendente esse, A Colheita dos Dias. Eu li num fôlego. 10 capítulos de muita densidade.
Sabe que o escritor sempre é inseguro, né? Praticamente, eu escrevi o livro, eu gosto muito da história.
Sim.
E em 20 anos a gente aprende alguma coisa, né? Então, acho que o livro ficou mais denso mesmo.
Nessa segunda edição que você disse?
Na verdade, é a terceira edição, que foi pelo Movimento. E daí ele ficou sem edição, assim, aquelas coisas que a gente não, às vezes não consegue encontrar um editor. Mas eu gostava muito da história, de maneira que eu reescrevi, e agora o Oito em Verso fez um livro maravilhoso. Onde o texto respira também, né?
Então, exatamente.
Então a gente é tenso, mas a gente também tem uns alços, assim, de ar renovado, né?
É verdade. Antes de falar propriamente do livro, nessa já terceira edição pela Oito em Verso, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira como escritora, que começou com A Valsa da Medusa, e também um pouco antes. Conta pra gente como é que surgiu, como é que você começou a escrever, fazer literatura?
Sabe que eu publiquei meu primeiro livro, eu já tinha 40 anos. Durante a juventude, eu escrevia bastante, mas depois, como a gente não tem soluções técnicas, na verdade, eu não ficava contente com o que eu fazia. Então, tinha uma ideia muito boa, mas não conseguia executar. Aí me dediquei ao magistério, escrevi muitas coisas sobre magistério.
Ensaios, né? Ensaios sobre a carreira, sobre a profissão.
Sobre educação e tal, né? Foi supervisor escolar, onde a gente produz textos tal, para os professores e para os alunos. E aos 38 anos surgiu uma oficina literária aqui, quando eu tinha 38 anos, na PUC aqui. E eu fiz, o meu diretor na época disse, vai fazer. E eu então começava no outro semestre, eu arranjei os horários, trabalhava de manhã, de tarde, às vezes à noite, né? Mas todo professor trabalha. E aí, então, eu vi que a questão é técnica, é se apoderar das técnicas da escrita. E, então, eu escrevi A Valsa da Medusa, vamos dizer, cerca de um ano e pouco, mas até encontrar a edição, né? Foi 2 anos depois de começar a oficina. Em seguida, em 92, já é A Colheita dos Dias. Depois, eu escrevi um livro que levou 6 anos, escrevi A Harmonia das Esferas, onde eu ganhei o prêmio APCA, e depois recebi um desafio para escrever livros
compartilhados, né? Também tem um de receitas compartilhadas, o livro das
generosidades. Isso que foi uma coisa muito, um desafio muito interessante, que eu estudei de novo para escrever um bom livro juvenil, tenho 2. E por fim, no 2010, cheguei ao máximo da minha evolução técnica, que é escrever um livro infantil, né? Realmente. É impressionante. A gente tem que voltar no tempo.
É interessante, então, esse exercício também de escrever por vários gêneros, não é?
Eu acho muito interessante. Uma vez eu até assisti um curso com a Mariana Colasanti, uma jornada literária de Passo Fundo, que é uma coisa bem conhecida aqui, e ela disse que ela também andava por vários gêneros, que às vezes prejudicava no sentido de ficar uma imagem dispersa, mas que para a felicidade pessoal dela era muito bom. E eu penso agora assim, para a minha felicidade é bom eu estar sempre me desafiando.
Isso é muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho desse livro, A Colheita dos Dias. Como é que surgiu essa história? Como é que você costurou tudo? O texto da orelha, a gente percebe desde o início, e também no próprio texto em si, que é tão denso, que esse livro tem história e tem geografia. Você traz para a gente aqui do Sudeste o universo rio-grandense com as influências regionais, os imigrantes alemães, os açorianos. E o narrador é uma mãe, né?
É, é. O narrador é a mãe que está num diálogo necessário com uma filha. Uhum. E é um diálogo que é feito em circunstâncias terríveis, vamos dizer assim, né? Que eu não posso dizer quais são.
Não vamos dizer.
É. Mas é assim, voltando um pouquinho, eu como professora de história, automaticamente eu me interessei por esse assunto. Então, eu sou da colônia alemã.
Uhum.
Então, eu andei pesquisando lá, e para os alemães católicos têm muito pouca memória. Os evangélicos escreviam, os luteranos escreviam na Bíblia, né? Então, sabiam de onde vieram os antepassados e quantos filhos tiveram, né? E na nossa família não havia nada. Aí eu comecei a pesquisar no arquivo público e descobri personagens que eu digo, não, isso aqui não dá para fazer ensaio familiar, dá para fazer uma novela. Então eu escrevi A Valsa da Medusa, para ver que situa o início do povoamento alemão, da colonização alemã no Vale do Rio Pardo, que é a região onde eu moro.
Uhum.
É importante para o Rio Grande do Sul, porque foi uma construção de uma estrada fundamental que levava para as missões jesuíticas.
Sim.
No segundo livro, eu vendo assim, as diferenças entre os imigrantes e os antigos açorianos, que já estão adaptados,
uhum.
em 80 anos a gente sentiu que houve uma tomada de posse da terra e da cultura pelos açorianos, e os imigrantes que chegaram então 80 anos depois eram já os outros,
sim.
os menores. Né? Por outro lado, os imigrantes, por serem descendentes, no caso dessa região de Alemanha, se achavam maravilhosos e tal, superiores aos lusos. Então ficaram ilhas
uhum.
culturais, né? E até geográficas. Então eu pensei em fazer uma acomodação entre essas duas culturas tão diferentes, as dos lusos brasileiros e as dos alemães.
Sim. E então, elas se misturam um pouco? Ou tem
foi um período que se amalgamaram para os primeiros casamentos mistos e tal,
uhum.
né? Mas vamos dizer, a gente pode ver que no começo a educação, enfim, os valores são completamente diferentes.
Completamente.
E é como se tanto ele como ela eram estrangeiros dentro da relação. Né?
Uhum, exatamente. É o Brasil, né? Isso é um pouquinho do retrato do Brasil, porque aqui, tirando os índios, todos somos estrangeiros.
É, não tenho dúvida. É aquela história assim que todos se perguntam, mesmo dos gregos pelo menos, né? Quem nós somos? O que nós viemos fazer aqui? Por que nós estamos nessa situação?
É verdade.
E no terceiro livro, que se Deus quiser, oito inversos vai editar no início do ano que vem, que é Harmonia das Esferas, eu procuro trabalhar também com outro elemento daqui, que é o elemento indígena.
Uhum.
Mas muito sutilmente, assim, eu localizo a história, assim, inclusive já bem contemporaneamente, pouco depois do início do golpe militar.
Sim.
Mas aí, vamos dizer, aí a gente foi também tendo os índios nas ruas como mendigos até, né? Que é uma situação assim, a gente não conseguiu resolver o nosso problema, o nosso dever com os indígenas.
Que é um problema que a gente tem hoje, os indígenas viraram os nossos mendigos, né?
É impressionante, né? Uma cultura tão rica.
Pois é.
Esse meu terceiro livro também me permite, quando eu falo com os alunos, né? Mostrar valores que eles têm, que eram muito maiores do que os que chegaram depois, vão ser mais elevados. E, no entanto, é uma questão muito difícil, os indígenas, né? Eles ficaram reduzidos a quase não pessoas. Né?
É verdade. E, bom, mudando um pouquinho de assunto, já que você falou das oficinas, você também dá oficina de criação literária, não é?
É isso mesmo. Eu comecei a... Naturalmente, uma pessoa que começa a escrever aos 38 anos é muito bloqueada. Já tem, assim, várias camadas de bloqueio. E lá embaixo, uma brasinha, talvez, né?
Brasuna, porque ela pegou um fogo maravilhoso que esses livros tão... Nossa, é muito prazer de ler um texto, apesar de muito denso, com uma história muito forte... O texto poético é muito belo. E eu acho que aí é que está boa a literatura também.
É, eu prezo muito a linguagem, assim, também. Claro que não vou terminar com... Eu acho que o conflito, o tema é muito importante.
Uhum.
Mas ele tem que ser colocado em palavras certas, né?
Exato, é. Então, as oficinas literárias que você...
Aí eu comecei a procurar livros, quando a gente viajava, e ler muito, sobre a questão do bloqueio. E fui descobrindo coisas, que existem técnicas, em vários setores, assim, que tu pode trabalhar, fazer o teu talento, a tua criatividade, não entrando pela via crítica. Então, é isso que eu faço com os meus alunos. As minhas oficinas são de desbloqueio para a escrita criativa. Uhum. Eu uso técnicas que eles, inesperadas. E aí eles descobrem coisas inesperadas que eles são capazes de criar.
Sim.
Então, quando há esse insight, bah, eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso, fiz uma coisa bem boa, aí a gente começa a fazer um trabalho, uma leitura crítica sobre os textos. Né? Tudo assim, como eu digo, com uma tesourinha de açúcar, né? Com muita delicadeza, mas também com muita sinceridade, né? Então, tenho tido muito bons resultados.
E você trabalha com o público adulto ou com o infantil?
Olha, basicamente, as aulas, os módulos que são assim sequenciais, aqui eu trabalho em São Paulo também uma vez por mês, eles são com adultos, porque eu trabalho de dia, não trabalho mais à noite. Uhum. Então, são pessoas ou profissionais liberais, que tiram um dia para isso, né? O módulo é sempre no mesmo dia da semana, durante todo o curso, né, daquela turma.
Uhum.
Então, eles separam um dia para isso, ou então pessoas que já estão aposentadas, e tem poucos jovens porque eles estão em época de estudo. Nas oficinas no interior, que são geralmente intensivas, ou na Feira do Livro daqui, tem todo tipo de público, né? Eu acho que os jovens estão assim, os jovens estão lendo muito mais do que a gente imagina.
Imagina.
Né?
Mas talvez sejam poucos jovens lendo muito.
Claro, mas eles estão, vamos dizer, o fato de existir blogs e coisas assim.
Sim, sim, sim.
Mas com que eles, pelo menos, tomem contato. Então, às vezes, quando o jovem vem, ele já vem preparado. Ou vem intencionado em ser escritor e tal. Né? Claro, o professor ainda tem que trabalhar muito, né? Mas nós já temos alguns programas de leitura aqui no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Com a Câmara do Livro, com outras instituições governamentais, de maneira que a gente tem um pouco essa leitura prévia. Assim,
é nesse quesito, o Rio Grande do Sul é professor para o Brasil inteiro, né? A gente podia seguir o modelo e tinha que seguir esse modelo mesmo.
Porque é, mas aí também tem, sabe, ano passado, eu não sei exatamente qual é o programa, mas eu vendi, a editora vendeu um monte de uma pessoa, um boa de livros meus, para a prefeitura de Belo Horizonte. Agora, nós temos realmente muitos programas, não é tudo que necessitamos, né? Mas a gente tem uma boa cobertura do Estado quanto à leitura. E a nossa Feira do Livro é muito importante.
Porque é a mais antiga do país, né?
Tem programas que são durante todo o ano. E a culminância é na feira, né?
Uhum, é verdade isso. Agora, nesse quesito também, você foi presidente do Conselho Estadual de Cultura, né? E é uma especialista em ciência da educação. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre essas atividades também, porque eu acho que tudo isso ajunta para essa formação de leitores, que é o que a gente espera e que tenha, que esse Brasil seja muito mais leitor.
Ah, não, há dúvida. O Conselho Estadual de Cultura, no caso, quando eu estive lá, a gente percebia uma má informação, vamos dizer, das feiras de livros. Eles colocavam, assim, tais escritores e depois, para cada dia, um cantor famoso, uma dupla sertaneja e tal. E nada de protagonismo do livro.
Sim.
Né? Então, a gente aconselhava, através de pareceres, que eles valorizassem o escritor, quer sendo ele a estrela, quer recebendo o cachê, né?
Uhum.
E nós conseguimos que todos as feiras do interior realmente peçam orçamento, porque não é uma vergonha receber para trabalhar, né? E se profissionalizaram. Claro que a música atrai, deve ser levada, mas ela não pode ser a protagonista de uma feira de livros.
Foi invertida, então, a situação, né?
É útil nesse sentido, como o Conselho de Educação também.
Sim. A coisa era bizarra, então.
Isso é mais ou menos normal no país, assim.
Exato, o que acontece mesmo.
Eu me lembro da quinta-feira, vamos dizer, 70 mil para uma dupla sertaneja cantar, naquela época, né, já faz 8 anos que eu saí, e o escritor receberá o dinheiro da passagem, casa e comida,
Não, não pode.
E a Vitória não ser protagonista, né? Então, alguns pelos interiores aqui já estão fazendo, por exemplo, contratando peças teatrais ou músicos que trabalhem sobre textos literários. Tem sido muito interessante.
Sim, aí sim, aí já é outra linha de trabalho, né?
Tudo, né? Justamente a gente quer que haja um corpus que funcione harmoniosamente, né? Não excluindo ninguém, mas cada coisa com... salientando que a finalidade daquele momento.
Exatamente.
Embora todos possam estar envolvidos e devam estar envolvidos.
Agora, A Colheita dos Dias saiu esse ano pela Oito em Verso, um livro que você retrabalhou, né? Você disse no início. E os outros que vão sair, Harmonia das Esferas, também você está retrabalhando?
Sim, esse já estou retrabalhando e também e neste ano ainda vai sair uma segunda edição de um livro infanto-juvenil, agora totalmente ilustrado em formato de Porsche. E vão pensar que estamos fugindo, que trata da vinda da família real do Brasil, mas já das políticas lá da Europa primeiro, né?
Sim.
E é um livro que, sim, que vai ser bem enriquecido com essa nova edição. E eu estou escrevendo uma novela, mas já faz anos, né? Quero ver se esse ano, no verão, eu termino. Que é sobre já é uma coisa mais intimista, né? Sobre uma questão assim. Mais conjugal, vamos dizer assim.
Sim,
uma tragédia mais familiar.
Olha, eu estou curiosa, Balesca, para conhecer essas novas obras com gêneros um pouco diferentes, porque realmente A Colheita dos Dias me pegou na primeira página. Eu fui de uma vez e parei de repente, às vezes, para tomar uma água, para ir no banheiro, mas querendo voltar para o texto, sabe?
Tá bom, isso não é uma consagração.
Foi bem assim mesmo que aconteceu. Eu coloquei no Facebook e as pessoas perguntaram, olha, liguei para São Paulo, tá esgotado e tudo, mas eu falei, não, a Oito em Verso.
Não, talvez lá em São Paulo tenha falado anteriormente a isso, mas no site da editora...
Sim, sim.
Através do site da editora, eles também remetem, né? Isso é uma coisa muito boa hoje, esses meios eletrônicos, já fazer as trocas, até para fazer exposição do trabalho novo. Né?
É verdade, é verdade. É. Valesca, prazer em falar com você aqui, falar desse livro. E muito obrigada. A gente está esperando notícias sobre os próximos lançamentos, tá bom?
É isso aí. Eu vou te mandar. Sempre que tiver alguma coisa, eu já te envio.
Tá?
É uma honra ter sido entrevistada pelo pessoal de Minas, que eu gosto muito. Até em São Paulo tem um aluno de Minas. É um povo muito parecido com nós, assim, muito querido.
Que bom isso.
Então. Gostamos muito mesmo.
Um grande abraço para você, sucesso também.
Obrigada, tudo de bom, um abraço para os ouvintes.
Isso, um abraço. Eu conversei com Valesca de Assis, ela é autora do livro A Colheita dos Dias, um belo livro publicado pela editora Oito em Verso. Você quer saber mais sobre ela? Olha, tem um site, que é o www.valescadeassis.com. E também, você achar o A Colheita dos Dias no site da editora Oito em Verso, que é www.8inverso.com.br.
Falando de livros.